Benguele, benguele, ó mamãe Zimba, benguele, benguele.
Há 50 anos, uma neta de escravos, doméstica e descoberta como cantora aos 63 anos de idade, tornava-se uma das sambistas mais importantes da música popular brasileira. Ela era Clementina de Jesus. A história desta grande intérprete do samba foi parar nos palcos no musical Clementina, Cadê Você? O espetáculo, que já recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz, está sendo encenado neste final de semana no palco do Teatro Brasil Quirim do Shopping Iguatemi Campinas. A atriz Ana Carbati, que interpreta Clementina de Jesus no palco, está na ponta da linha para contar um pouco mais desta história. Ana Carbati, muito bom dia e prazer em falar contigo aqui no Espaço CBN Cultura.
Bom dia, igualmente, é um prazer falar com você, Flávio, com todos os ouvintes da CBN. E um prazer imenso estar me apresentando logo, logo em Campinas.
Ana, de que forma a história desta grande estrela do samba é contada no palco?
A gente fez uma escolha, toda a equipe de direção e produção, né? A gente fez uma escolha de não contar uma história de um jeito cronológico, como se nós fôssemos um livro retratando a história da Clementina. A gente achou que era muito mais importante partir do legado dela, que é a música, né? Que é o que ela deixou pra gente, e a partir daí costurando várias histórias relacionadas a essas músicas que tivessem a ver com a vida dela. O que foi usado como base foi o Cancioneiro da Clementina e uma entrevista que ela deu pro Pasquim, onde ela mostrava muito os interesses dela, as coisas importantes para a vida dela. Então, a gente foi pincelando cada coisa dessa, despreocupado com qualquer organização cronológica e primando principalmente pela música e pelo interesse dela nas pessoas, na vida, na própria música. E com isso a gente criou um espetáculo super divertido e ao mesmo tempo a gente conta um pouco da vida dela, né? Mas não tem essa preocupação de falar desde quando ela era pequenininha, o que aconteceu, onde ela foi e tal, porque a importância da Clementina é o que ela deixou pra gente, essa voz incrível e a música, né?
Certo. Clementina de Jesus tornou-se uma das mais importantes sambistas brasileiras, né? E até hoje ela é considerada a rainha do Partido Alto. Como você se preparou, Ana, para viver esse personagem tão fascinante?
Olha, foi um desafio muito grande, assim, né? Antes de tudo, porque a Clementina, quando apareceu no mercado musical, ela tinha mais de 60 anos de idade. Então, eu já tinha um desafio imenso de representar uma personagem que já era mais velha que eu, e eu ia vivê-la pelo menos até uns 40 anos a mais do que eu tenho, né? Então, por causa disso, a gente entendeu que seria muito mais inteligente não partir dessa perspectiva de reproduzir a Clementina objetivamente, né? Imitar a voz, imitar o gesto, fazer uma velhinha, porque isso não tem, na verdade, nenhuma serventia para o teatro, né? Então, a minha preparação, na verdade, ela foi, claro, ouvindo muito as músicas da Clementina, né? Eu escutei Clementina, escutava Clementina praticamente 24 horas por dia, assistindo alguns vídeos dela, né? Alguns poucos, porque tem pouco material audiovisual sobre ela, e buscando a Clementina que tem dentro da minha família, dentro de mim, porque eu sou uma mulher negra, eu sou uma descendente de escravos, né? Essa história está no meu sangue. Eu acho que a história de todas as mulheres artistas negras corre mais ou menos pelas mesmas veias. Então a gente decidiu que era mais interessante buscar e preparar essa Clementina, esse bolo aqui dentro de mim, antes de pegar qualquer elemento de fora, né?
Certo. Ah, falando na voz da Clementina, ela tinha um jeito bem peculiar de falar, né? Um vozeirão, né? Uma voz forte. Esse quesito foi trabalhado dentro do contexto para contar a história dela, Ana?
A gente já avisa aos navegantes, uhum, que não vai rolar
aquele vozeirão.
Ana Carvalho fazendo uma voz grossa para imitar aquele porque a Clementina ficou conhecida pelo repertório dela e, fundamentalmente, por essa voz, exatamente, né? Você escuta a voz da Clementina, você sabe quem é, né? E foi uma voz que influenciou muitos cantores, cantoras, né? Então, não fazia sentido nenhum eu buscar essa tentativa de reproduzir essa voz, imitar essa voz. Isso não ia fazer nenhum sentido, isso não tinha nenhum cabimento.
Tá certo.
Então, o que a gente trabalhou junto com a direção musical e a direção vocal do espetáculo foi de tentar encontrar umas pinceladas dentro da minha voz que pudessem remeter a ela. Mas é tudo muito subjetivo, né? Porque eu acho que ia ficar feio se eu tentasse cantar igual a Clementina no palco.
Tá certo. Falando nisso, Ana, você é atriz no palco, você é uma atriz cantora ou você é uma cantora-atriz?
Eu sou, antes de tudo, uma atriz, mas eu gosto muito de cantar. Sempre gostei, desde criança, já na adolescência, nas viagens com os amigos, eu pegava um violão e sempre diziam, canta uma música, Ana. Eu sempre gostei muito da música, a música sempre foi muito presente na minha vida, mas eu me formei como atriz, eu dediquei a minha formação e a estrutura da minha carreira como atriz. E a música sempre foi minha companheira, minha amiga de todas as horas, e eu, durante muito tempo, fiquei de mal, algumas vezes na vida fiquei de mal com o teatro e enveredei pela música. É uma companheira querida, mas eu sou atriz, sem dúvida.
Ok. Em Clementina, cadê você? Você, Ana Carvalho, divide o palco com mais 5 atores, né? Todos são músicos?
Olha, é uma mistura, né? São atores músicos, são atores que tocam super bem e dançam muito bem e cantam bem. Esse conjunto é impressionante. E a gente tem uma afinação no palco, né, uma afinidade que é incrível. O espetáculo acontece muito bem por causa disso, porque a gente não sai do palco e a gente está o tempo inteiro ali cantando, atuando e dançando e chorando e rindo. Tudo acontece ao mesmo tempo ali e isso é muito legal.
Certo. Ana Carvalho, esse espetáculo, ele já vem sendo encenado há bastante tempo?
Olha, a gente montou esse espetáculo em 2013. A gente fez várias temporadas aqui no Rio, a gente viajou pelo estado do Rio com o espetáculo, e essa é a primeira vez que a gente sai do Rio e vai para a região sudeste apresentar em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, estamos na estrada já desde 2013.
Certo. De lá para cá, o espetáculo já foi considerado, né, um dos 10 melhores espetáculos do ano, né? Isso em 2013. Se manteve em cartaz, então, ou houve pausa durante esse período?
Olha, a gente fez várias temporadas ao longo desse período desde a estreia, né? A gente estreou em 2013 e a gente fez mais umas duas temporadas. Uma em 2014, a gente fez outra temporada em 2015. O espetáculo ficou indo e voltando, porque realmente é um espetáculo gostoso, ele não é um espetáculo muito longo, né? 1h20 de duração, e a história da Clementina é muito gostosa, as músicas são muito bonitas, então realmente é um espetáculo que tem um apelo popular muito grande, né? E foi uma felicidade muito enorme, assim, ter o espetáculo considerado como o melhor espetáculo do ano aqui no Rio de Janeiro, porque a gente trabalha tanto, né? É tão bom quando a gente tem esse reconhecimento da crítica, né?
Bacana. Ana, pra gente finalizar, Clementina de Jesus representou, assim, ela foi muito importante não só para a música popular brasileira, mas sim para a sociedade brasileira como um todo, né?
Sem sombra de dúvida. Eu acho até que a Clementina não ocupa o lugar que ela deveria ocupar dentro da cultura brasileira. É muito curioso como eu termino o espetáculo e algumas pessoas vêm me encontrar dizendo, mas eu não conhecia essa cantora, porque alguém que foi com um amigo, né? E Eu acho que, pela importância que ela teve, ela devia ser mais presente na nossa cultura, né? A Clementina foi uma mulher que ela representa a população brasileira, ela representa a música brasileira na sua raiz, na sua origem, né? E ela foi uma revolução. Ela chegou, ela veio com aquela voz rascante, extremamente forte e um temperamento muito doce, né? Esse era um contraponto interessantíssimo da personalidade dela. Invadiu a cultura musical brasileira, trazendo coisas que as pessoas não tinham ouvido ainda, né? Os cantos africanos, trazendo uma energia que a música brasileira, que faltava um pouco na música brasileira ainda, né? Então, e ela é uma representante do povo, porque é uma mulher que ela foi a vida inteira empregada doméstica e ela só abandonou esse trabalho porque não teve mais tempo de limpar casas, que tinha muitos shows para fazer. E nunca abandonou a própria essência. E eu acho que é isso que para nós é mais importante retratar nesse espetáculo. É a essência dessa figura e o tamanho, né, que ela tem dentro da cultura popular brasileira. Porque eu acho que quando a gente consegue colocar essas duas coisas em contraponto, né, no palco, eu acho que a gente cumpre a nossa missão de artistas, né, de representantes da cultura desse país.
Okay. E apresentar para a nova geração, né, este verdadeiro ídolo, né, da nossa cultura, né?
Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental que as pessoas conheçam Clementina de Jesus. Eu acho que em algum momento da vida, todo mundo vai esbarrar com ela e com a voz dela. Mas a gente dá uma forcinha divulgando isso, fazendo esse espetáculo.
Ok. Ana Carvalho, foi um grande prazer em falar contigo. Muito obrigado pela entrevista.
Igualmente, eu espero todos os ouvintes da CBN lá no Teatro Quirim para a gente fazer uma festa nesse fim de semana que chega.
Ok, eu estarei lá com certeza. Bem, e lembrando o musical Clementina, Cadê Você?, que conta a história da vida de Clementina de Jesus, fica em cartaz até este domingo no palco do Teatro Brasil Quirim do Shopping Iguatemi, Campinas. Neste sábado, às 7 e às 9 da noite. No domingo, às 6 da tarde e às 8 da noite. Agora vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.
Onde estão? Aonde estão os olhos de Azeviche que me olham tanto? E destruíram minha alma e me roubaram a calma, o meu coração.
Fique por dentro com o Circuito CBN. Todos os sábados, a partir das 9:30 da manhã. Variedades, entrevistas e dicas culturais e de entretenimento. Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Sabe aquela galera que te identifica e libera a urna eletrônica quando você vota nas eleições? São os mesários, eleitores treinados para prestar um serviço de qualidade para a população. Eles têm orgulho de trabalhar para a democracia. Neste ano, a Justiça Eleitoral Paulista está promovendo a campanha Você Mesário. Participe. Inscreva-se pelo site www.tre-sp.jus.br. Faça parte da história democrática do nosso país.
Espaço CBN Cultura.
A Fundação Logosófica lançou em fevereiro deste ano o Prêmio Literário de Logosofia, destinado exclusivamente para professores de todos os níveis. O prêmio tem caráter nacional e as inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de julho deste ano. Um dos objetivos do concurso é apresentar para educadores de todo o Brasil os conceitos logosóficos. Para falar mais sobre esses conceitos e também sobre o prêmio, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Vera Inês Ferreira, que é docente da Fundação Logosófica aqui de Campinas. Vera, grande prazer em recebê-la aqui no estúdio da CBN. Bom dia.
Bom dia, Fábio.
Bem, Vera, o que é a logosofia?
A logosofia é uma ciência do autoconhecimento. Ela apresenta um método próprio para que cada um aprenda a conhecer a si mesmo. Conhecer essa parte invisível, esse mundo interno, onde se movem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as reações.
Certo. Vera, a logosofia, ela é encarada como ciência?
ela é uma ciência e uma nova cultura ao mesmo tempo, porque é uma cultura que ensina que nós deixamos de observar só o externo para observar esses movimentos que acontecem no nosso interno, né? Porque às vezes nós culpamos muito o outro pelas nossas reações, pelos nossos fracassos, e muitas dessas respostas estão dentro de nós, né? Por que que eu fiz? Por que que eu tive essa atuação, né? Então, essa cultura do interno, né? De olhar para esse mundo interno que nós temos.
Certo. E quando surgiu, quando nasceu a logosofia? Qual é a história, né?
Então, foi um pensador, um humanista, educador argentino, Carlos Bernardo González Pecote. Em 1930, ele criou a logosofia e a primeira fundação logosófica, que é a escola para formação de adultos. E, um pouco mais adiante, em 1960, surge a primeira escola de logosofia para criança, com a mesma pedagogia, com a mesma... o mesmo conteúdo programático, né, do MEC, só com a pedagogia logosófica, ensinando as crianças a olharem para esse mundo interno que elas também têm e identificam com mais facilidade até do que o adulto.
Tá, então ela surgiu na Argentina, por um pensador argentino, lá nos anos 30, né?
Isso, 1930.
Certo, depois em 60, começou com as crianças. Tá, mas isso lá na Argentina, ou começou a se espalhar pelo mundo a partir de quando?
Então, em 1930, ele criou essa, a fundação e a ciência em Córdoba, na Argentina. Uhum. E depois foi para Buenos Aires, Montevidéu já tinha uma fundação logosófica em 1932, e no Brasil veio em 1935, já estava no Brasil. E hoje está espalhado pelo mundo, né? Temos em todos os continentes, temos uma sede da Fundação Logosófica.
E aqui em Campinas desde quando?
Aqui em Campinas desde 1989.
Pô, já faz um bocado de tempo, né? Já
faz.
30 anos, né?
Pois é.
Tá certo. Bem, agora, Vera, falando sobre esse concurso que está sendo lançado, né? O porquê de um concurso específico para professores?
Então, nós já tivemos dois concursos anteriores, porque a Fundação Logosófica é ciência e cultura ao mesmo tempo. Então, como cultura, nós temos essas atividades culturais. Já fizemos um prêmio para jovens de ensino médio, um prêmio para universitários, e agora chegou a vez dos professores, né? Que é uma classe tão pouco pensada, né? Valorizada nesse país. Então, nós também pensamos nessa valorização dessa classe.
Tá certo. É um prêmio em dinheiro? Como que é feito?
Então, o primeiro prêmio é um carro, zero quilômetro, um HB20. E o segundo prêmio é um computador, um MacBook Pro, depois um MacBook Air, e do quarto ao décimo prêmio, um iPhone.
Tá certo. As inscrições são de graça?
As inscrições são de graças para fazer uma redação, né? De uma folha, uma lauda, e baseado num livro, né? Da leitura de um livro. O livro chama-se Mecanismo da Vida Consciente. E esse livro está disponível para download gratuito no site do Prêmio Literário, né? prêmioliterariologosofia.org.br.
Já está disponível.
Está disponível.
E o porquê da obrigatoriedade de ler esse livro para poder fazer esse... para poder participar do concurso?
Então, a logosofia quer divulgar essa pedagogia logosófica. E esse livro traz muitos elementos para educadores, né? Como fazer diferente, porque é a grande inquietude, né? Como fazer para essas gerações serem diferentes das nossas, né? E o nosso ideal seria que elas fossem mais felizes do que a nossa, né? Então, aí tem muitos elementos pedagógicos para o professor aplicar nele mesmo, para depois aplicar no aluno.
Certo. Vera, qual é a diferença desta metodologia educacional, pedagógica, né, da logosofia para a que estamos acostumados, para a tradicional?
Então, basicamente é fazer com que cada um olhe para dentro de si mesmo para poder modificar o seu interno sabendo que está sendo modificado, ensinar o outro a modificar. Basicamente isso.
Então, ok. E paralelo ao prêmio, no próximo dia 4 de junho, a Fundação Logosófica aqui de Campinas vai promover uma palestra, né, lá na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi Campinas. A palestra, o que será abordado nesta palestra e quem vai ministrá-la?
Então, essa palestra chama Superando Dificuldades, Vivendo uma Vida Mais Consciente. Quem vai ministrar é Fábio Cavalcante Caldas, ele é engenheiro, trabalha na CPFL, é um dos diretores da CPFL, e uma jovem engenheira chamada Ana Carolina Cardoso Costa, e os dois são docentes de logosofia, e eles vão abordar dificuldades, quem não as tem, né? Dificuldade com o tempo, na criação de filhos, dificuldades financeiras, dificuldade de relacionamento. Quem não tem essas dificuldades? Agora, a forma que nós devemos encarar essas dificuldades é que nós vamos apresentar uma nova forma de encarar essas dificuldades, né? Uma forma mais consciente, como eles estão trazendo, e com um conhecimento específico da mente humana, dos próprios pensamentos e dos sentimentos que estão envolvidas nessas dificuldades, né? São sempre envolvidos nessa dificuldade.
Ou seja, dentro da logosofia, então, é o olhar dentro de si para poder encarar essas dificuldades da vida.
Exatamente, exatamente. Então, todos nós temos a dificuldade. A diferença é como encará-las, né? Como, com o método logosófico, nós aprendemos a encarar as nossas próprias dificuldades. Então, é isso que eles vão abordar. Essa nova forma de ver e de sentir a vida, né?
Vera, a logosofia, ela tem um quê assim de religião ou não?
Não, a logosofia é uma ciência, né?
Certo.
Então, não temos... qualquer pessoa pode estudar logosofia, né?
Independente de
crer. Basta querer muito o conhecimento, né? Porque o conhecimento é que move a vida, né? Então, não podemos criar preconceitos nem crenças a respeito do conhecimento que nós vamos ter da própria vida.
Está voltando a falar, Vera, do concurso, né, da Fundação Logosófica de Campinas, que é destinado aos professores. Então, a obrigatoriedade é ler o livro O Mecanismo da Vida Consciente, né, que está, que a pessoa pode fazer o download no site. Mas esse livro ele pode ser encontrado em livrarias também ou apenas na Fundação?
Muito boa pergunta. A Livraria Cultura vai ter esse livro para ver. Eles têm esse livro disponível para venda.
Tá, o livro é O Mecanismo da Vida Consciente, de Carlos Bernardo Gonzalez
Pecote. Esse livro está à venda a R$25.
No site também ele pode ser adquirido?
Também, no site da Editora Logosófica.
Certo.
Pode adquirir o livro físico. E o livro está disponível
para download. Tá certo. Mais alguma colocação sobre esse concurso?
Olha,
pela primeira vez é destinado aos professores?
Então, a gente espera que a gente consiga levar muitos elementos de valores, né, para os professores, para que essa geração que eles estão formando seja a geração mais feliz, né? E quero agradecer muito a CBN por essa oportunidade, né?
Bem, Vera Inês Ferreira, que é docente da Fundação Logosófica de Campinas, foi um grande prazer em recebê-la aqui no estúdio da CBN. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço CBN Cultura.
Obrigado.
Tá aí, portanto, a entrevista com a Vera Inês Ferreira, que é docente da Fundação Logosófica de Campinas. E quem quiser saber mais sobre a Fundação e também sobre o concurso que é destinado exclusivamente para professores, o site é o www.logosofia.org.br.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 28 de maio, a Organização Mundial da Saúde rebateu hoje as declarações de um grupo de cientistas e afirmou que não há motivos para adiar ou cancelar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro devido ao surto do vírus da Zika. Na avaliação da OMS, eventual mudança no calendário da competição em agosto não alteraria significativamente a propagação do vírus. Brasil é um dos 60 países que registraram a presença do Zika em seu território. Em nota, a OMS também ressaltou que está fazendo recomendações ao governo brasileiro e ao Comitê Olímpico sobre formas de reduzir o risco